Soltar a vinheta? Então solte a vinheta.
Programa de hoje.
Doutora Maria Inês Bragiroli.
Doutora. Oh, doutora Maria Inês. Ela falou, meu nome é Inês. Inês. Né, doutora? Eu tô emocionado aqui, ó. É a minha médica.
Pô, que legal.
É, a médica que cuida de mim.
Obrigado por cuidar do nosso veinho.
É, velho. Aliás, obrigado aí. Aliás, as pessoas da minha vida, né, nesse momento, que é um momento difícil, né? Sim. Você tá acostumado a isso, mas a gente não tá, que é o Carlos Davi, o doutor Carlos Davi, o cirurgião, que fez por gente finíssima também, o Paulo Hoff, e a doutora, e a Nathalie, que é a que cuida de mim,
a enfermeira. A equipe.
O time que cuida de mim, que são os anjos que aparecem na tua vida. Opa. Né? Porque quando você tá lá no...
É isso aí.
Quando você tá na UTI...
Na pendura.
Quando você tá na UTI ali, você só...
Reza.
Você pede pra Deus e pra que apareçam essas pessoas. Mas graças a Deus, Deus coloca na minha vida gente muito bacana.
Obrigada, Emílio. Obrigada.
Eu fico emocionado, né? Mas... E a doutora está aqui, porque eu acho que o homem que trabalha aqui, ele não tem muito isso, né? A gente não pode trazer a nossa vida, a gente tem que levar informação, sim, entretenimento, alegria para as pessoas.
Exato.
Né? A gente tem que dividir um pouquinho, eu tenho esse pensamento. Mas é muito importante isso que você vai falar, e eu acho muito importante também dividir aqui com a nossa audiência. Boa. Em todo o Brasil, show, né, doutora?
Perfeito, eu queria agradecer, dar boa tarde a todo mundo, eu acho que é muito louvável você trazer esse espaço. Porque eu falo aqui não no meu nome, mas em nome certamente de muitos colegas meus, você já mencionou alguns deles, mas são inúmeros. Inclusive quem entrar no site do GTG vai ver que eu não faço nada sozinho, a gente tem um grupo. E não só, né? Pessoas que se tratam, familiares, amigos que passam por isso, que certamente gostariam de ter mais informação, né? E essa doença especificamente que a gente vai falar hoje, o câncer de intestino, a gente tem formas de rastreamento e prevenção. Então, por isso que eu julgo como muito louvável o espaço que vocês estão dando aqui para isso.
Boa, doutora. Por que você virou médica, doutora? Agora eu vou entrevistá-la.
Agora mudou o jogo.
Ela que entrevistava.
Né? Agora mudou totalmente o jogo. Hein, doutora? Por que você foi para a medicina? O que leva uma pessoa a ser um médico?
Nossa, Emília, é tão difícil essa resposta, mas eu tive excelentes exemplos na minha casa, você sabe, na minha casa nós somos uma família de médicos, meus pais são médicos, são, né, pessoas extremamente dedicadas à medicina, foram meus professores na faculdade. Eu acho que isso naturalmente é um exemplo, é um estímulo, talvez seja a área onde eu me sentia mais confortável. Se eu não fizesse medicina, acho que eu iria para arquitetura, foi o que eu ponderei fazer, mas não pensei em outras profissões. Felizmente, né, passei no vestibular e eu acho que na faculdade eu me entendi né, como confortável naquele meio. Logo no começo, eu já imaginei que a oncologia poderia ser uma área que me agradasse. Eu também tive excelentes exemplos. Fui buscar por essa área. Nem todas as faculdades, não sei se você sabe disso, tem a matéria, né, tem a cadeira de oncologia. Então, na minha, naquele momento a gente não tinha oncologia, eu fui buscar por informação com o auxílio do meu pai e conheci a doutora Clarissa, ela é de Salvador, é uma oncologista também extremamente conhecida lá e que me abriu as portas, e eu comecei a trabalhar com oncologia logo no começo da minha faculdade.
E você é baiana?
Eu sou baiana.
É baiana.
Eu estudei na Universidade Federal da Bahia, é a primeira faculdade de medicina do Brasil, que fez agora 218 anos.
Muito legal. Caramba, pô, eu não sabia. A primeira faculdade de medicina é a Bahia.
Tem uma
briga.
Uma questão contra se foi a Universidade Federal da Bahia, o UFRJ, se eu não me engano, mas certamente é uma faculdade extremamente antiga, tem um prédio maravilhoso lá no Terreiro de Jesus, no próximo ao Pelourinho. Então, é uma faculdade da qual eu me orgulho muito.
Boa. E agora você é presidente, o que que é esse... o grupo, como é que chama? GTG. Arroba GTG Brasil. Arroba GTG. O que que é o GTG Brasil?
Certo. Na oncologia, né, existem diversas áreas. Então, colegas que se dedicam mais a uma área ou outra. A gente tem a Sociedade Brasileira de Oncologia, mas além delas, grupos voltados para grupos de doenças específicas. E o GTG é voltado para o estudo e estímulo de pesquisa e disseminação de conhecimento de tumores do trato digestivo. Hoje eu estou nesse posto, mas certamente já ocupado por pessoas extremamente capacitadas e certamente outras que virão. Como eu disse, não é um cargo que eu ocupo sozinho. Eu tenho uma diretoria, como eu disse no site, vocês podem acessar, mas de colegas muito bem formados, muito bem intencionados, né, sérios, e que estamos todos voltados para o conhecimento e no que a gente puder contribuir em termos de pesquisa e envolvimento no tratamento de doenças do trato digestivo.
Você é especialista nisso, então?
Olha,
a sua especialidade é essa?
Quando a gente forma...
O que é trato digestivo? É o quê?
A gente está falando de tumores do esôfago, do estômago, do fígado, do pâncreas, das vias biliares, do intestino e do canal anal.
Isso é tudo esse GTG aí? Tudo isso você manja? De toda essa... Caramba, hein, doutora?
Olha, quando a gente se forma em oncologia, especialmente aqui, a gente tem que fazer oncologia geral. Então, eu fiz a minha formação depois da faculdade, né, que eu fiz a Federal da Bahia, eu vim para aqui, para a USP, eu fiz clínica geral, a gente faz oncologia. Então, são 5 anos de formação e eu sou formada em oncologia geral. Não é específico. Mas, eventualmente, a gente termina direcionando baseado nos estudos clínicos que a gente, né, termina se alinhando. Então, é a parte que eu mais faço.
E você também faz esses estudos? Você também faz isso na...
Tanto aqui no ICESP, o ICESP é um Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é ligado à USP, quanto eu trabalho na parte privada também, na rede DOR. Temos centros de pesquisa clínica e é uma área que me interessa muito, é como a gente, né, gera o conhecimento. Né? Então, nos dois locais a gente tem, como uma parte dos serviços aqui, né, no Brasil, a gente também tende a buscar pela pesquisa clínica. Acho que a maior parte dos oncologistas tem esse interesse também.
Como é que é o Brasil em pesquisa, doutora? O Brasil está avançado em pesquisa ou aqui não tem muito esse...
Olha, comparado a Estados Unidos e Europa, a gente não tem o mesmo número de estudos clínicos, porque tem um caminho, né? Para cada medicação que se usa hoje, ela passou por um percurso, né, de estudos muito iniciais, buscando dose, buscando talvez onde ela tenha mais efeito, e depois, né, começa a se testar em um número um pouco maior de pessoas, para então se chegar num estudo de fase 3, que é o estudo onde, né, essa medicação pode ser utilizada de forma rotineira.
Desculpa,
pode falar.
Continua, achei que você...
Não, então nós trazemos muitos estudos de fora, tem diversas instituições aqui que buscam por isso, mas certamente comparado, né, a outros locais, a gente ainda poderia melhorar muito.
Investimento, falou... né? Investimento?
Eu acho que tem o investimento certamente ajuda bastante, fontes de fomento. Né?
Entendi.
Eu queria saber, a senhora falou que formada em oncologia, de modo geral, como que você se interessou por essa área específica? Foi tratando e vendo que talvez pudesse ter outros caminhos de tratamento e se interessou por falta de demanda? Como que se interessou justamente por essa área aí?
Olha, Morgado, eu gosto de oncologia como um todo e, como eu disse, eu fico num centro acadêmico e lá a gente tem que ter tem aulas todas as semanas e a gente tem, né, que monitorar os residentes, né, para que eles também sigam a carreira deles. Mas quando eu acabei a minha residência, eu tinha, né, a oportunidade de fazer o doutorado nessa área e, né, uma pessoa que é o Dr. Paulo, com quem eu trabalhava, também seguia nessa área. E posteriormente eu fui para fora, né, fui para os Estados Unidos fazer um ano a mais de residência também na parte do trato digestivo e naturalmente seguir, mas eu ainda vejo, né, pessoas que têm outros tumores e a gente tem que estar atualizado. Sim. De forma geral em tudo, mas é onde eu concentro a parte de pesquisa.
Boa. Doutora, tudo
que tem que estudar muito, tem, né, doutora?
Que, tem que, é? Não.
Olha lá, Sami.
Tem que estudar a vida inteira.
Que você que é o médico. Ele fala que inteligência artificial é só colocar lá que ele explica tudo, viu, doutor?
O médico entra rápido na universidade, depois ele tem que fazer uma residência mais 50. Então, o resto da vida, você vai, como você falou, você tem que se atualizar. Sai muitas pesquisas, notícias, e recente eu vi assim, a gente estava mostrando o Mercadão e tava falando assim, os embutidos, presunto é tão nocivo quanto um cigarro para um câncer. Quando a gente vê a manchete, a gente fica muito assustado, mas o que de fato pode prejudicar e gerar isso, uma doença?
Olha, falar sobre fatores de risco ou ter essa relação é muito difícil, né? Porque você imagina, você está fazendo alguma coisa hoje que talvez reflita daqui 10 anos, né? Então, só de antemão, até você estabelecer, por exemplo, que o cigarro era um fator de risco para câncer de pulmão, foi muito tempo, né? E aqui é a mesma coisa, mas é muito bem documentado que pessoas que ingerem mais embutidos e mais ultraprocessados têm um risco maior de desenvolver, né, certas doenças oncológicas, incluindo câncer do intestino. Então, é por isso que esse é um fator considerado um fator de risco conhecido, né? É, talvez pela quantidade de gordura, talvez pelos aditivos.
Sódio.
Né? Mas isso parece muito claro, né, que a dieta tem um papel.
Ô, doutora, qual que seria um sintoma que a pessoa poderia já ir para o exame? Ou qual é a periodicidade para a pessoa fazer esse exame para ter uma prevenção? Porque eu tenho doença de Crohn, depois eu também quero fazer uma consulta de graça.
Eu e o Emílio, a gente troca figurinha do SUS.
É, doutora, a gente não queria falar, mas é isso, todo mundo vai se consultar.
José agora. Ressonância e por aí vai. Mas qual que é a prevenção que a professora, que a pessoa pode fazer, mesmo não sentindo nada, porque precisa ter um acompanhamento, né?
Então, assim, quando a gente fala de rastreamento, a gente está falando de pessoas que não sentem nada, onde a gente está buscando algum exame que possa, uma das duas coisas, ou fazer um diagnóstico precoce, você, por exemplo, descobriu que tem um tumor do intestino, quanto mais cedo, mais fácil de tratá-lo, menos, né, necessidade, por exemplo, de fazer quimioterapia, né, e maior chance de ficar curado. Então, um tumor muito no início, provavelmente ele vai ser tratado com a cirurgia e pronto. Agora, quando a gente está falando de alguém que já tem sintomas, eventualmente a doença já existe. De toda maneira, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, melhor, né? Então, quais são os sintomas mais frequentes? Por exemplo, alternou o ritmo do intestino. Alguém que o intestino funcionava ali todo dia e, de repente, o intestino está preso. Ou alguém que já tinha o intestino preso e, de repente, o intestino começa a funcionar todo dia ou várias vezes ao dia. Alguém que vê sangue nas fezes. Nem sempre dá para ver sangue nas fezes, fala Morgana.
Não, tô falando, não? Que loucura isso daí.
Nem sempre dá para ver sangue nas fezes, mas uma outra causa que a gente eventualmente tem que pesquisar o intestino é, por exemplo, uma pessoa que tem uma anemia por falta de ferro e não tem uma causa tão explicada para isso, né? Então, são todos possíveis sinais de que possa. Essa é a única causa? Não, podem ter outras causas, mas certamente é uma das questões que devem ser investigadas, né? E tem pessoas que já têm algum fator de risco e que merecem ter uma atenção a mais. Então, por exemplo, alguém que tem um parente de primeiro grau que teve um câncer no intestino, ou alguém que tem alguma, conhecidamente, uma alteração genética que predispõe a isso, ou alguém que tem alguma inflamação do intestino. Certamente você faz colonoscopias, imagino que já tenha feito. Sim. Né? Com uma periodicidade maior, com uma atenção maior, porque a gente sabe que esses também são fatores de risco.
E agora esse março azul escuro, azul marinho, como é? Março o quê? Março azul.
Olha, inicialmente era azul marinho, hoje até o Ministério adota azul para ficar mais fácil.
Março azul. É o quê? É o cara fazer a colonoscopia? Que é, porra, um exame. Pelo amor de Deus,
delícia.
Delícia.
Você tem que fazer um preparo.
Os caras falam, né? Você fica falando aí e tal. Vou fazer o quê? O exame não é.
É isso aí.
Não, pergunta pro Almeida lá.
Almeida toda semana. O preparo, né? Você tem que fazer todo o preparo.
Vamos fazer um dia sim, um dia não.
O problema é justamente o preparo, né? O que faz com que as pessoas tenham um preconceito maior, uma resistência maior à colonoscopia é justamente o preparo.
Então, mas o que a gente tem que explicar pros caras que estão ouvindo a gente, não é? E pras mulheres também, é que esse exame, o exame não é um exame gostoso, que o cara
e põe nem rápido.
Hã?
Não, é até a preparação.
Mas, Emílio, ninguém tá vendo isso, a pessoa tá sedada.
Eu sei, eu sei. Mas é chato, tem que ir lá, precisa tomar um negócio. Tudo bem. Só que, se você fizer esse exame, você tem muita possibilidade de não ter esse câncer. E cada vez mais gente tem esse câncer.
E mais jovem.
E mais jovem. Então, por isso a importância do da corrida que você vai fazer.
Perfeito.
E dessa, desse...
colonoscopia.
E a colonoscopia. Perfeito. É isso, né?
É, exatamente. Então vamos lá. O Março Azul tem o mesmo intuito, por exemplo, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que é falar sobre esse assunto, conscientizar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam, olha, essa doença existe, ela é frequente, ela é o segundo câncer mais frequente em homens e mulheres, depois do câncer de mama e depois do câncer de próstata nos homens. Então, vale a pena ter um olhar, ter um conhecimento, buscar informação sobre isso, tá?
O que que fala no simpósio?
Bom, nós nos reunimos e, como a maior parte dos eventos médicos, a gente discute tratamentos, casos clínicos, vamos trazer convidados de fora, pessoas extremamente renomadas nas suas áreas, então teremos convidados da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina e diversos colegas aqui do Brasil também para discutirmos. É muito importante que a gente faça esse debate de, por exemplo, foi publicada uma pesquisa com a droga X, para a gente deve usar para todo mundo, vamos usar para uma população específica, qual o benefício que a gente enxerga, né? Então, como manejar efeitos colaterais, quando a gente faz esses encontros médicos, a gente tem esse intuito.
E hoje em dia, hoje em dia se cura muito de como é que é esse... Porque a gente tem essas dúvidas, né? A palavra câncer é um negócio que assusta muito quando você tem câncer. Fala, tabu, né? Parece que é um negócio que você fala assim, você vai morrer.
Reta final.
É a sentença. Você vai morrer. Eu me lembro, no hospital você fica meio assim. Mas aí eu não sei, Deus dá uma força pra gente. E quando você encontra, né? Que nem eu encontrei, porra, pessoas iguais você, que puta, estavam lá, né? Você se sente acolhido, era o pessoal do hospital. Né, porra,
uma força, né? Uma força.
É um negócio assim. E você sente força. Eu acredito que todo mundo que passou por isso também tem essa fase, né? Quando você tem um família um também.
Diagnóstico.
E uma doutora que tá lá junto com você e tal. Você se sente mais... você se sente mais poder de passar por essa fase, mesmo, né? Mas é um negócio que assusta muito, né? Então as pessoas têm até medo de fazer exame para não detectar.
Total. Sim.
E nesse caso... É um negócio que você deve fazer porque...
Pode te salvar.
Que você pode não ter o câncer de intestino.
Não desenvolver, né?
Sem sombra de dúvidas. Eu escuto muitas pessoas falarem, eu prefiro não fazer para não saber. Mas certamente, sabendo, eu falo muito isso para as pessoas, ele dá poder de tratamento, de curabilidade. E mudou muito, sabe? Eu contar do tempo que eu era residente para hoje, tem muita coisa que a gente faz diferente, tem várias medicações que a gente usa hoje que não usava até então. E certamente será assim para frente, a gente vai evoluir. Vão ter drogas novas, a gente consegue tratar várias situações que previamente não tratávamos, então são perspectivas diferentes. Claro que é sempre melhor que a gente faça um diagnóstico precoce, que a gente faça o tratamento com intuito curativo, mas tem muitas pessoas que conseguem conviver com essa doença e vivem bem, né? E como eu disse, medicamentos que talvez previamente a gente não tivesse, então as perspectivas são boas. A gente começa a tratar muitas doenças, não só por onde elas apareceram, mas que alterações elas têm.
Uhum.
E isso certamente traz resultados melhores. E eu tenho alguns pacientes, Emílio, como você pode testemunhar aqui, que falam nas redes e que podem trazer justamente esse testemunho de que vivem bem, de que, né, conseguem conviver e que são gratos pelos tratamentos que conseguem receber e que mantêm a sua doença sob controle. E outros que fizeram seus rastreamentos e conseguiram fazer um diagnóstico precoce e, portanto, tem uma altíssima chance de estarem curados.
Boa. O exame de próstata aqui foi uma coisa tão divulgada que acho que salvou muita gente, né? Só que o exame de próstata...
É gostoso. Doutor Dedão é uma delícia.
Doutor Dedão é no mesmo lugar.
Eu faço quatro vezes.
O Príncipe Charles.
Sem precisar. Príncipe Charles.
O Rei Charles.
Sabe?
Doutor Salsicha.
A gente vai fazer lá terra.
Claro.
Pra fazer com o Rei Charles. Eu
faço quatro...
Mas é um exame preventivo.
Na primavera, no verão, no outono e no inverno, né, doutora?
Mas tem
doutora
que,
é brava.
Tá no mesmo lugar, né?
Não gosta desse tipo.
Ela não gosta de brincadeira. Também, né? Desculpa, doutora.
Mas é com a mesma pessoa?
Desculpa, Dani,
se doutora. A pessoa notou alguma... Sempre que você vai fazer um exame e você tiver um segmento com a mesma pessoa, tem uma vantagem, porque a pessoa já tem, né, noção do que ela tinha que estar mais atento, do que ela achou que talvez pudesse estar alterado, que vale a pena ter uma atenção. Mas isso vale para tudo, né? Por exemplo... quando eu olho exames de imagem, né? É muito importante que eu olhe os prévios e veja o que já existia e faça, né, essa comparação com antes aqui. Acho que segue essa mesma linha.
Boa, boa, doutora.
Várias sociedades, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, de Gastroenterologia, também fazem, né, movimentos nesse sentido. Inclusive, o doutor Eduardo Moura, que é endoscopista, trabalha conosco, tem, né, está à frente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, deve fazer um mutirão de colonoscopias. Então, são várias entidades que fazem, né, movimentos nesse sentido também.
Doutora, a gente estava falando aqui que não existe uma fórmula, né? Não dá para saber o porquê acontece, só que a gente vê muitas pessoas falando assim, pô, mas eu tenho vida saudável, me alimento direito, isso aí é questão o quê? Mais genética? Como que funciona isso daí? Vem de parentes? Como funciona?
Olha, não necessariamente.
Sim.
Tá? Quem tem um parente de primeiro grau, como a gente falou, tem um risco um pouco maior do que o risco da população. Tem pessoas que têm predisposição genética e essas, claro, a gente tem que ter uma atenção diferenciada, né? Mas nem todos. Muitas vezes acontece por uma conjuntura de fatores, né? Não necessariamente com os fatores de risco. Por exemplo, nem todo mundo que tem câncer de pulmão fumava, mas certamente no grupo, né, que tinha exposição ao tabaco, o risco é maior. E aqui é a mesma ideia, né? Existem fatores de risco modificáveis, que são esses da dieta, da atividade física, do próprio tabaco, do uso do álcool, né? Mas nem todo mundo vai se encaixar nesse grupo, e aí a gente entende como situações que vêm junto ao acaso, junto, né, possivelmente, ao organismo daquela pessoa naquele momento.
Genética, né? Como você falou.
E certamente a genética. Mais ou menos 10 a 15% das pessoas que têm um câncer do intestino, e na oncologia como um todo, a gente consegue identificar alguma predisposição genética. Os outros todos a gente não identifica, talvez porque não o conheçamos ainda ou porque de fato não tem uma predisposição genética mesmo.
Muito bem, o nosso querido Mauricião Trindade lá tem uma pergunta. O que você quer saber, Mauricião?
Olá, doutora, tudo bem?
Ó, então, que voz, querido.
Você viu?
Doutor de Manaus.
Cabeça. Obrigado. Doutora, eu tive um irmão, eu tive porque infelizmente ele já faleceu, que quando criança teve um câncer de estômago, né? Foi diagnosticado lá com os 8 anos de idade, mais ou menos. Fez todo o tratamento necessário na época e com 16 anos ele teve uma recaída também. E infelizmente aos 24 ele veio a falecer, não sei se por causa disso, porque com os 24 anos ele estava íntegro, bem de saúde, e infelizmente veio a falecer por algum outro motivo que infelizmente não sabemos qual foi. A pergunta é, por eu ser mais novo do que ele, eu tenho que fazer alguns exames com mais frequência?
Olha, Maurício, obrigada pela pergunta. Eu sinto muito, não posso imaginar a dor que seja perder, né, um irmão tão jovem. Mas o que a gente primeiro tem que entender é que tipo de tumor foi esse. Porque o câncer de estômago do adulto, né, provavelmente não é o que ele teve lá atrás. Né? Geralmente as doenças da infância são diferentes das doenças da idade adulta, e assim como na oncologia. Então os tumores infantis, felizmente, né, com altas taxas de cura, de forma geral, né, eles não são os mesmos que acontecem na idade adulta. Então, se a gente for pensar no adulto que tem um câncer de estômago, provavelmente não é o que ele teve, né? Mas certamente vale a pena ir atrás e saber o que foi, e até entender se a gente deve ter uma atenção maior ou se havia alguma predisposição para que ele tivesse tido isso, olhar para a sua história familiar, né? E saber se a gente deve pesquisar, existem testes no sangue ou na saliva que podem olhar se, né, aquela pessoa tinha alguma predisposição genética ou se naquele, né, familiar também existe isso.
Obrigado.
É isso aí.
Seguinte, doutora.
Professor estava fazendo um negócio com...
Eu estava fazendo calorimetria para ver.
Para que isso?
O doutor Lima falou tem calor. Que é importante.
Mas para beleza?
Não, é para
beleza. Para beleza não precisa de mais nada.
Para beleza eu já disse.
Não precisa de mais nada, tá excelente.
Mas para burrice também não tem.
Diga lá, Samito.
Então, é o seguinte... doutor, tem um exame, eu fiz há muitos anos, era meio experimental, de DNA. Ele se chamava 23andMe, e que eles falam de várias predisposições que você tem. Queria saber se isso, de fato, assim, tem já algum acompanhamento, fala, olha, faz esse exame que dá para que tem uma coerência, ou ainda é muito distante da realidade?
Não, existem vários testes genéticos voltados para doenças como um todo, né? Então, existem esses mesmos testes genéticos olhando para a predisposição a câncer, então... Testes voltados para genes conhecidos, sabidamente relacionados à predisposição a câncer, eles podem ser feitos, como eu disse, na saliva, no sangue e para outras áreas da medicina também. Então, ele pode ser feito. Geralmente, a gente prefere testar quem teve o diagnóstico. A gente entende que naquele indivíduo a chance é maior, né, de se houver alguma predisposição, que a gente encontra essa predisposição. Se a gente testa no familiar de início, por exemplo, a gente não sabe se realmente não tinha predisposição ou se essa pessoa não herdou. Mas existe sim.
Tem que fazer check-up, não fala um check-up que você faz...
O check-up.
Não, você vai um quarentão, vai fazer um check-up. Além da colonoscopia, quais exames você deve procurar e consultar com o médico?
Assim, olha,
pra, pelo menos dar uma geralzona.
A maior parte, né, dos serviços médicos que tem um serviço de check-up, justamente olhando para aquele indivíduo, entendendo quais são os fatores de risco. Desde olhar a pele, né, para câncer de pele, quanto doenças cardiovasculares, né, e alterações, por exemplo, endócrinas. Você tem diabetes, você tem pressão alta, você tem o colesterol alto, assim como...
Bingo.
Alguns exames oncológicos. Então, a colonoscopia é um deles, a mamografia, eventualmente o PSA, depender da idade do homem e assim por diante. Às vezes, a pessoa que teve uma história muito longa de tabagismo, então ela tem recomendação de fazer rastreamento para câncer de pulmão também. Né?
Boa.
Ô, doutora, eu li outro dia na internet que uma menina com 17 anos teve câncer no seio já com metástase.
Cássio.
17 anos. Isso também é uma coisa muito rara, né? Não é também para a gente se assustar dessa maneira? Porque você começa, eu não sei se é algoritmo, o que, que é, né?
Você vê um assunto,
vai pesquisar o negócio, você vai receber. Aí eu falei, pô, né? Eu também acho que também não precisa, né?
Certamente não é a idade mais comum que se espera disso. Claro que podem acontecer os casos e geralmente esses casos terminam tendo muita repercussão, né? Porque chamou a atenção de todos nós. Eventualmente pode ser que ela tivesse alguma predisposição, né? E aí faria um pouco mais de sentido isso ter acontecido. Entender que tipo de tumor de mama ela teve, porque, né, não necessariamente é o câncer de mama habitual do adulto.
Boa.
Posso fazer mais uma questão aqui?
Vai lá, gordão.
Eu sempre ouvi...
Todo mundo se consultando.
Que eu sempre ouvi, né? Falando assim...
Você vai morrer.
Deve ser um inferno ser médico.
Porra.
Você pede uma reunião. Cada um vai pedir a receita agora do Bom Jaro.
O cara mostra, eu tô com a verruga.
É que as gracinhas aqui, primeiro, depois a pergunta certa.
Vai que ele vai rolar.
Pode comer pizza à vontade.
Pronto. Ele vai rolando.
O pessoal fala muito sobre doenças psicossomáticas e fala que a galera que guarda muito rancor, essas coisas, que isso acaba transformando num belo de um câncer. Você acredita nisso? É verdade ou não? Meu Deus, interrogação. A gente ouve muito isso.
Obrigado. Pra gente dizer que é verdade, você imagina que a gente tem que estudar e observar, muito, né? Uhum. E é muito difícil de medir isso, né? Talvez o que deixa uma pessoa muito nervosa não deixe a outra, sim, né? Então talvez seja muito difícil de medir isso. Certamente não é bom pra ninguém, né? Ter alguma ansiedade, ter mais irritação, acho que isso não traz bem a ninguém. Mas até dizer que isso é a única causa de desenvolver uma doença oncológica, a gente não tem embasamento ainda científico para fazer essa afirmação.
Entendi.
Quer saber tudo. Boa, Morgado.
Álcool.
Pode falar.
Álcool falou com o Guilherme.
Não, álcool também. Cada hora, por isso que você fala, você vê notícia, dá medo, né? Você fala, pô, tem uma menina, uma hora fala que é o presunto, outra hora você fala que você não pode tomar mais uísque. Tem alguma relação também com o uso? Não, moderados. Então, uma cervejola, pegar uma vodiquinha.
Ninguém sabe exatamente qual é a quantidade de álcool segura, né? E talvez para uma pessoa não seja igual para outra, né? Tem gente que bebe uma quantidade maior e eventualmente não tem, né, nenhuma consequência disso, e outras pessoas que talvez não ingiram tanto álcool e tenham consequências do... Então é muito difícil fazer uma recomendação, né? Mas posso trazer um outro tema?
Pode,
claro. Atividade física.
Boa,
e aí isso casa muito com a questão da corrida, né? A gente teve a apresentação de um trabalho ano passado num dos principais encontros médicos, que é o Congresso Americano, justamente trazendo, né, um segmento de pessoas que tiveram câncer do intestino, fizeram cirurgia, fizeram químio e foram divididas em grupos, né, de atividade física estruturada, ou seja, tinha uma estrutura de pessoas que mantinham essa atividade ou de outras que receberam recomendação. E a chance da doença reaparecer foi menor em quem fazia essa atividade física estruturada.
Olha que legal.
Então, isso que eu sou conhecido como Forrest Gump.
Aí, ó.
Agora, imagina por quê.
Vou
mente muito.
Mas se antes a gente já falava, olha, fazer atividade física é bom, melhora, por exemplo, a tolerância ao tratamento, melhora a recuperação cirúrgica, melhora até a parte, né, Morgado, psicológica.
Ah, é.
Hoje a gente tem uma...
Aí, ó. Eu daqui vou pra Nation.
Não, daqui você vai pra Brasília, vai correr lá.
A gente tem um embasamento maior para dizer, olha, fazer atividade física é útil.
Muito boa, bom. Doutora.
Boa.
Pô, eu fiquei... A doutora é muito legal, mas é brava.
Bem preparada. Não
achei, uma queridona.
Ela é a chefe agora da...
Como é que manda em tudo.
Pô. A Paulinha, ó. A Paulinha vai correr lá.
Veio correr.
A Paulinha tá uma beleza.
Correndo até Brasília.
Ela vai fazer igual o Nicolas, ela vai daqui a Brasília, caminhando. Correndo.
Emílio, eu queria te agradecer muito, muito
não,
mesmo.
Não, eu que tenho que agradecer.
A gente que agradece, cuidar do nosso bem.
Ela vai agradecer.
Não, porque quando você se coloca aqui, você mostra justamente isso, né? Que as pessoas podem se ver em você e ver que, né, é possível estar muito bem. E certamente, como eu disse, eu falo aqui em nome de muitas pessoas, não só colegas médicos meus, mas em nome dos meus pacientes, que inclusive recebi várias mensagens pedindo para dar um abraço muito carinhoso em todos vocês.
Show. Tá?
E agradeço demais pela oportunidade de falar aqui. Eu espero que a gente possa justamente modificar a vida dos outros com informação.
Boa. E você é muito legal, muito. Aliás, toda a equipe lá, né? O Carlos Davi, o cirurgião, o Paulo Hoff, a Nathalie, toda
time,
e principalmente time. A doutora que quando eu tava tá lá aqui. Quando eu tava lá, não é isso que eu falo pra você, não, jamais a inteligência artificial vai segurar em você, falando, não, fica tranquilo,
vai dar
lá,
certo, vai dar certo.
É isso aí. Boa. Obrigado por você ter vindo, e aí pra vocês aí vamos fazer o exame, tem que fazer tudo que é chato.
Prevenção.
É chato pra caramba, mas tem que fazer.
Mas depois, salva
a
tua vida.
A anestesia é boa. É isso? Boa. Obrigado, doutora. Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali. E volta já. Pânico.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
Esta é a Jovem Pan. Number one. Jovem Pan. Three little birds sat on my window and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet.
Somehow, it was more than I could take. Pity for pity's sake. Some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try? Put your record.
De volta! Voltamos! O Pânico voltou! De volta!
Pânico. Nosso convidado chegou!
Programa de hoje,
Marcelo Duque. Ó o Duque aí, ó. Fala, Duque.
Que da hora tá aqui. Obrigado, viu, pô, gente? Sou imagina. Fã de vocês. Sou fã imagina. De vocês.
Ô, Duque, você fala tá fazendo mim. Sucesso, hein?
Porra, meu. É, tem uma galera gostando.
Vê se eu. Quem passou aqui foi o Fábio Gueré.
O Guerézinho. Guerré é maneiro, conheci o Guerré pessoalmente mesmo, foi no Fritada,
não,
né?
Mas o Guerré é meio chato, né?
Ah, eu não convivo, meio, vocês não. Convivem, né?
Não, eles falam...
Não tem ninguém
eu gosto
meio, é igual
Guerré.
Não tem meio viado, ninguém dá meio cu, né? Então é chato, isso? É chato, não. Ele não é chato, entendeu?
Não, às vezes você dá pra experimentar.
Hã?
É. Você dá pra experimentar, qual é o problema?
Uma pincelada. É viado, né? Só um... Não, porque meio é difícil, né? Você é chato, você não é chato.
Eu sou chato.
Então é chato. Não, comigo você não foi, você foi legal.
Quando ele bebe, ele fica agradável.
Aí chupa a gente.
O Guerré é um cara que me surpreende, por exemplo. Eu não
posso
sabe...
falar merda aqui?
Pode, falar o que você quiser. Né? Tá. O Guerré, ele ama carnaval.
Micareteiro.
Ele
falou,
micareteiro, ele usa abadá.
Você usa. Pra quem não me conhece, eu sou o Iveto Sangalo.
Testa com banana. Vai atrás do trio?
Vixe, atrás, na frente, em cima.
Muito bom,
pelo
muito
amor
bom.
De Deus. Testa de águia.
Porra, bicho. Ô, Marcelo, você é de Minas?
Nasci em Minas, eu sou de Belo Horizonte, mas morei 10 anos no Rio. Moro em São Paulo, Minas, Rio, São Paulo, é quase uma suruba, né?
Mas você é ator também?
Já fiz muito teatro, já fiz bastante coisa. Mas eu sempre gostei mais do Aquaman. Meu pai é produtor, né? Meu pai é produtor teatral, então eu sempre tive envolvido. Minha mãe e meu pai me fizeram no teatro, na 3D. Ele me fez lá, na cadeira. E aí.
Na cadeira 3D.
É, eu sei até.
O número da ponta.
É, a minha mãe tava na do lado e o cu com a xereca na D. É,
que foi, isso?
É a metade meio. Por isso que é tudo teatro,
entendi,
né?
Entendi.
E aí eu sempre gostei do humor e tal. E quando eu vim pra São Paulo, que eu dediquei mesmo ao stand-up, porque no Rio era difícil fazer só stand-up, né? O stand-up nunca foi tão forte no Rio, igual tá ficando agora. Mas ainda tem que crescer muito, mas em São Paulo eu decidi fazer só stand-up mesmo. Tem muito tempo que eu não atuo, tem muito tempo que eu não faço.
E você sabe que, por exemplo, que nem as pessoas falam, né? As pessoas não dão muito valor para humor, né?
Não, nenhum.
Assim, na classe artística, sempre não. É o cara que faz Shakespeare, drama, tal, Jesus. São os caras aplaudidos, tal. Você trabalhou com a Fernanda Montenegro.
Não, eu fiz participação em Tapas e Beijos com a Fernanda Torres.
Fernanda Torres. Ela trabalhou com ela, ganhou o prêmio.
Depois que ela contracionou comigo.
Ela agradeceu o Duque, inclusive.
Agradeceu. Ela agora falou o Marcelo lá, eu tenho certeza que era eu.
Agora, você vê uma coisa, por exemplo. O cara, eu acho a coisa mais difícil que existe é fazer alguém rir.
É difícil.
É difícil fazer alguém. Tenta você que está nos acompanhando a fazer alguém rir. Ah. E o humorista, ele fica viciado no riso.
Sim. É igual a cocaína.
Que é, deve ser uma coisa desesperadora. Sim. Pro cara que é humorista. É,
tem, a gente até brinca que tem comediantes amigos nossos que não termina o show deles, né? Faz rave de show, de tanto que a galera vai rindo, o cara não
pela
para.
Pela sensação, né? Da plateia.
O cara não consegue terminar o show. Mas é muito bom, pô, fazer o povo rir, cara.
Sim, eu imagino que seja.
É muito bom. É. E rir das desgraças da gente que a gente
aí
vive.
Sim.
É
melhor ainda, aí, né? Sim.
Eu acho que é isso que é a graça hoje que o Brasil tá começando a entender o stand-up. Nem todo mundo entende. É. Mas é a gente conseguir rir dos problemas que a gente tem, pô. Se a gente não rir, vai fazer o quê? Só tá restando rir mesmo, pô.
Eu tenho uma teoria, que eu acho que é o seguinte. Diga. Se você tem um infortúnio na tua vida, ou você esconde, ou você ri.
Sim.
Eu acho que é.
Eu prefiro... Ele alivia.
O que você prefere? O que você prefere? Rir ou esconder?
Eu prefiro rir. É. Eu falo dos meus dias a dias, meus problemas. Por exemplo, meu filho, né? Porra, se você não ri de filho, meu filho é retardado. Meu filho, Cauã, às vezes eu acho que a mãe dele é minha prima, não é possível, sério mesmo.
Não, mas porra,
sério.
Um moleque é mó bonito.
Por quê?
Veja bem.
Não, cara, ele chupa legal. Não, Cauã, cara, Cauãzinho é...
Tem que idade.
É a família da Lá?
É a família da Lá.
Era a família da Vandilis. Cauã vai fazer 17, cara, tudo é dinheiro, cara. Tô impressionado, cara. Tudo que é dinheiro.
Celular.
Esses dias eu tava no TikTok, que eu tô com um perfil bombado. Eu não mexo muito no TikTok.
Qual é o seu TikTok?
É o Marcelo Duque.
Marcelo Duque.
Todas as redes. E aí eu tava no TikTok. Como que menino é retardado? Eu tava no TikTok, apareceu dois meninos dançando no TikTok. Esses jovens que queriam fazer dancinha. E era a música assim, era nananana, toma. E no toma, um menino virava o cu e o outro toma.
Encaixava.
E toma. E eu tô velho, tô usando óculos, até com o meu produtor. E na hora que eu botei meu óculos, que eu olhei, era Cauã, meu filho. E ele dava 30% de tudo. Entendi. Que eu ganho. Isso que é foda, tá ligado? Entendi. Agora vai gastar onde? No sex shop.
É.
E eu vou ter que ir junto. Falando, não, filho, isso te machuca. Diminui essa porra aí.
Você tem um filho do job.
Filho é maravilhoso. Filho é maravilhoso. Se eu puder gozar na cara, goza.
Viu, Sammy? Você já teve muito problema, porque a turma gosta.
É humor fino, né?
Ele é um cara pra família. Humor da lata, a gente pode falar.
Aquela lata, você pode convidar ele. E você tomou um processo por causa disso, né?
Tenho processo, tenho ameaça. Eu não posso fazer a piada mais do processo, nada, porque tá em segredo de justiça. O que eu fico puto, que tem alguns processos meus, que eu não posso contar.
Você tem muito processo?
Tem alguns. Que eu não posso contar em show. Porque o juiz...
A piada.
O juiz determinou que eu não posso. Caramba, mas toda vez que a gente tem audiência, que ele vai ler o processo...
Ele lê a
ele
piada.
Conta
a
piada. Ele conta mal. Última audiência, eu falei...
Deixa eu fazer stand-up.
Na hora que o senhor for ler a piada, eu posso levantar e contar? Porque ninguém... Até eu tô achando ela ruim com você falando ela.
Então, cara. Mas esse processo você tem... É alguém que se sentiu ofendido?
Todos se sentem.
Né? Mas é o público que tava no teatro?
Não,
no
teatro, nunca quem...
Ah, é o Ministério Público. É alguém
tem
que...
Tem um case que vocês leram aí de uma participante de reality, que esse eu também não posso falar. Eu não posso falar a piada.
Piada capacitista.
Mas era boa a piada?
Não, piada boba. Pior que foi piada besta.
Pra ela, não.
Sabe as piadas de bate-pronto?
Piada assim? Ruim.
Aquelas piadas.
Eu sou especialista.
E aí eu fui. Aí é porque ela participou de um programa que é pra casar e tal. E eu nem falei que queria falar dela. Eu quis fazer a piada com o contexto do programa. Mas eu vou fazer o quê? Ela se sentiu ofendida, ela tá no direito de buscar. E eu tenho no meu direito de me defender, de falar que eu tava trabalhando, fazendo piada. Aí tá na justiça. Ela pediu R$100 mil na justiça.
Caiu pra 10.
Caiu pra 30 na primeira instância.
E agora perdi, pra 10.
Agora eu perdi na segunda, caiu pra 10. Na terceira virou uma perda de mão. Gente.
Um abraço na pessoa.
Tá bom, vai ter que queimar 10.
É amigo secreto.
Mas é chato, né, meu?
Agora só eu e o Morgado
pegamos essa. De
mão, só eu e o Morgado.
Do quê? Eu perdi mão? Sim.
Lá vai mais 10 mil.
Deixa eu falar. Sim, eu entendi. Eu sei.
Não, cara, mas eu não tenho nada contra ela. De verdade, essa menina, nem ninguém que me processa. Eu tenho advogado, eu
também
obrigado a justiça.
E os caras mais de Instagram, cara que...
Não, você não tem nada como, mas também não gosta de quem te processa.
Não, é que eu não tenho sentimento nenhum.
Ele tá fazendo piada, conheço, não é pessoal.
É que eu tô te falando, eu não tô num bar fazendo comentário, eu não fui na casa de ninguém, eu tô no meu show trabalhando, fazendo piada. Se eu tiver que fazer piada do Emílio, que tá me recebendo o programa dele hoje, amanhã eu vou fazer no meu programa. Se ele vai me processar, é o problema dele. Mas eu não tenho nada contra você, pessoal. Eu vou fazer piada, porra. Acabei de falar do meu filho. Meu filho, você acha que o meu filho não é a coisa que eu mais amo? Lógico. Não. Mas eu faço piada dele.
A gente sentiu que você detesta.
Você não gosta muito dele.
Ele falou hoje, se você não falar de mim no programa, você vai ver, viu?
Mas falou bem.
Mas eu vou falar pra minha mãe pedir aumento de pensão.
Mas, ô Duque, pra onde você acha que vai isso aí, hein? Porque, pô, você pensa numa piada, você tá ali, é a tua profissão, né? Profissão aqui do Morgado também. Fala assim, pô, peraí. Pô, eu pensei numa piada, vou fazer. Aí a pessoa que se sentiu ofendida não tem nada a ver com aquilo que você pensou. E como é que, pra onde vai isso? Daqui a pouco vai ser proibido. Vai ter que ter um juiz no stand-up, no palco, vai ter que ter uma cadeira com o juiz ali. Então, e uma fila, cara, de quem se sentiu ofendido.
Eu vou te falar de verdade. Eu já não penso nisso, mas eu faço minha piada. O que o povo vai pensar, a consequência, tá na pessoa. Quando fica aquela coisa chata, o limite do humor, o limite é seu, mano. Às vezes você mesmo, exato, que trabalha nesse programa, tem o seu seu limite de ouvir. Lógico. Falar, porra, o Duque fez uma piada agora de criança. Porra, eu não acho bom, então o limite é seu, não é a minha piada. Porque tem gente que vai ouvir a piada da criança, vai entender que é piada, sim, vai rir da piada, tá ligado? Sim. O limite do Morgar, a gente sabe que é o Padre Kelmo.
Exatamente. Maravilhoso.
A gente sabe qual é o limite dele.
Cara. Ô, baleia. Sou eu.
Baleia não gostou.
O limite do Alba é a Paramount. É.
Então, mas o Marcelo... Então,
assim, desculpa. Não, eu para, só para. Não... penso, eu faço porque isso. Eu acredito engraçado.
Isso aí.
Essas piadas hoje que eu faço de política, a galera começa a falar assim, porra, o Duque é de direito. Bolsonaro, quando era presidente, eu zoava o
muito,
Bolsonaro pra caralho.
Muito.
O Bolsonaro tem aquela, quando surgiu do 51 imóveis, uhum, dele, lá, da família, ele perdeu a eleição, eu falei, ele era o cara mais tranquilo, era só botar 51 imóveis pra alugar, que ele tinha renda pro resto da vida. Então, tipo assim, o Bolsonaro tá preso, todo mundo sabe por quê. Por causa do Nicolas. Juventude, cara. Você não pode deixar já. O Nicolas foi visitar o Bolsonaro, saiu da casa dele, foi dar entrevista pros repórteres falando que ele tava tendo crise de soluço. O Alexandre de Moraes ouviu e falou: ah, vou dar um susto nele. Na hora que ele abriu a porta, ele, na hora, porra, é isso que eu tô falando. A piada tá aí com todo mundo, tá em tudo. Eu bato no governo atual, porque é o governo atual.
Exato.
É as merdas que eles fazem. E aí as pessoas querem que você seja de direita, que você quer. Eu fiz uma
quer
piada.
Quer rotular, né?
Quer, eu fiz quer a rotular. Piada agora da doutora Tatiana, que fez tetraplégico.
Sim, isso.
Pô, muito foda o que essa mulher fez. Essa mulher, ela botou 7 pessoas, cara, tetraplégico pra andar. Ela liga o neurônio, né, no que tava desconectado. Sim. Ela tentou fazer em 10 pessoas, não funcionou, porque eram esquerdistas. O remédio não achou o neurônio pra conectar com as coisas. Mas quando eu tô te falando, aí as pessoas ficam com essa coisa, porque acabei de zoar, mas acabei de fazer uma piada do Bolsonaro também.
Sim. E como que você lida com isso? Porque, assim, a galera sempre chega e fala assim, nossa, Morgado, você é minha voz no pânico, você me representa. E eu falo, não, não represento, eu represento porque a mim mesmo, porque quando eu falar alguma coisa que você não concordar, você vai me achar um bosta.
Mas é isso.
Como que é, você lida com isso? Porque quando você faz piada do PT, todo mundo, ah, maravilhoso.
Do que é foda.
Como que você lida
porque
com isso?
Porque se o Flávio daí? Ganhar a eleição,
você vai zoar
quando
ele?
Sair merda do Flávio, eu vou zoar o Flávio, cara.
Claro.
E o Flávio me segue.
Sim, e como que você lida com isso daí?
Cara, eu sou igual que você acabou de falar, mas eu não lido.
É, boa.
Porque eu não tenho o que fazer.
É lógico.
Eu não fiz a pessoa ir lá me seguir, não vou fazer a pessoa parar de me seguir. Ela que vai decidir.
Sim.
O que ela tá entendendo ou ela não tá entendendo.
Sabe? A turma gosta de avisar.
Se explicar a piada, acabou a piada.
Por exemplo, olha o que eu achei foda, agora de verdade, que o povo não entende. O Flávio começou a me seguir. Aí, no direct e tal, até mandei uma rola
pra amigo.
Ele.
Meu amigo Flávio.
Mandei um negocinho pra ele lá e ele falou, caralho, grande dia, hein,
Duque. Grande
ele
dia.
Falou, só errou, irmão, viado é o 04. É.
Não, e o Duque já tá virando político, porque ele mentiu, a rola que ele mandou foi a do filho.
Com certeza. Do amigo do filho. Não, mas aí o Flávio começou a me seguir, eu falei, mano, esse cara tá me seguindo porque eu sou engraçado. Ou esse cara tá me seguindo porque eu tô zoando o partido que ele quer que eu zoe. Olha o meu telefone tocando, olha o convidado, filho da puta. É,
menino,
meu primo de Portugal me ligando, cara. Eu tá de Portugal? Eu tô no meio de uma entrevista no Pânico.
Fala, ô menino. Por que menino Itatiaia? Tá
porque eu vou te falar o motivo.
Por quê?
Porque ele é atleticano mineiro doente. E tudo ele fala, eu vi na Itatiaia.
Ah, da Itatiaia.
Aí eu falei, é o menino Itatiaia. É. E é esse aqui. Eu tô no meio de um programa aqui, a gente não pode falar agora, não, o portuguesinho de merda. E aí o Flávio me seguindo. Eu falei, vamos ver se ele gosta mesmo. Aí eu fiz uma piada e postei, até viralizou. Que eu falo assim, pô, a família Bolsonaro toda curte meus vídeos, compartilha. Pô, meus shows estão tão cheios que eu sou capaz de rachar minha bilheteria com o Flávio. Aí eu falei, vamos ver. O filho da puta pegou meu vídeo, compartilhou e falou, segue o Duque, esse cara é engraçado pra caramba. Eu falei, então ele tá entendendo que eu tô fazendo piada.
Uhum.
Porque se eu tô zoando ele então, de uma parada, ele tá entendendo.
Mas aí que tá. É que o público, ele não entende que o humorista, a piada não é dirigida pra alguém. É uma situação. Você não quer fuder ninguém.
Não. A gente quer rir, é graça, achar graça.
É o que aconteceu.
É a pauta, sim, né?
Não tem, a piada não é direcionada.
Ela é uma piada, mas ninguém entende. Tinha uma criança chorando pra caramba no meu show. Aí eu falei, a gente começa a entender porque que o Nardone jogou a dele da janela. Você acha que eu quero que o Nardone jogue alguém da janela?
Lógico.
Eu quero que o Nardone apodreça na cadeia.
Sim.
Eu quero que o Nardone morra. Só que a gente vai pro absurdo.
Claro. Claro.
Mas sabe o que te ferra hoje? Sim. É o contexto, porque essa piada foi lá no teatro. Sim. Se alguém pegar e colocar isso num portal aí de notícias,
que fazem com o Léo Lins,
sem coração.
Mas não, cara, mas o problema não, mas eu acho isso errado, porque então o filme, quando sai do cinema, ele não pode passar em casa?
Não, a questão é como o contexto é colocado.
Não, eu entendi, mas tô te falando, mas você tem que ter discernimento. De saber
mas que aquele cara... Mas é muito filha da mãe.
Mas aí eu não posso fazer nada com a burrice dos outros, sim, e eu vou deixar de fazer, porque a pessoa é burra, eu não posso.
Mas
aí
fala pro Léo Lins isso,
mas,
então.
Mas o Léo Lins parou Lins, de fazer, então.
Mas ele parou de fazer
piada?
Não.
Sim.
Não, ele acha que não. Ele continua fazendo piada, mas muita coisa ele foi proibido de fazer.
Não, eu também tô proibido de fazer algumas piadas minhas, mas nós não deixamos de trabalhar.
Sim, o teu trabalho
você vai... A gente vai cumprir, se prender a gente... Daqui um ano você é solto, a gente vai fazer piada do que a gente ficou
preso. Sem dúvida.
Porque é o que a gente faz.
O humorista não pode ser covarde.
Esse é o problema.
Se o cara for proibido, beleza.
Não. O humorista, ele for covarde. Porque o humorista. Então, mas o humorista é o cara que a gente vê onde a sociedade está indo. É ele que.
É o lance de ser subversivo.
Baliza. É isso aí.
Ele dá um enfrentamento.
Porque o humorista, quando ele deixa de ser humorista, ser covarde, ele deixou de ser humorista.
Sim.
Porque aí entra no que você falou um pouco tempo atrás. A gente não faz pra aquela pessoa, a gente faz pra aqui.
Isso.
Exato.
É isso que a gente faz, cara.
Exato. Você tomou calote, né? Já de show.
Porra. Nunca, né?
Quem nunca?
Tem um show quando eu cheguei a fazer, não vou falar a cidade não, tá?
Tá.
Eu fiz o show, aí o cara não pagou, mano. Tá. Acho que era 1000 prata que ele tinha que pagar, né? Naquela época, R$1.000 pra gente.
Lógico. Porra, até hoje.
Salva.
Desculpa, querido, não tô mais nessa.
Não. percebe-se, né? O tamanho da porca.
É, mas é verdade. Você sabe que eu engordei depois que eu ganhei dinheiro?
Depois
que
ganha dinheiro.
Não, é verdade.
Eu lembro.
Eu ganhei, depois que eu ganhei dinheiro que eu engordei. Tinha uma piada do Faustão que o povo ria muito, que o Faustão quase morreu depois que ele fez cirurgia. Falei, claro, eles colocaram o coração dele de pobre. O coração era do Antônio Pedreiro. Na hora que despertou, falou, cara, eu tô no Faustão. O coração quase explodiu,
o coração.
Eu morri rebocando parede. Acorda aqui, velho. Eu vou cair duro, porra. Não tem jeito.
O cara é um filho da
puta. Muito bom.
Olha, muito bom. O Marcelo Duque no Instagram, para você seguir, tem as agendas, então você de Santa Catarina, fique ligado, e você para seguir os shows aí, acompanhe o trabalho do Marcelo Duque. Obrigado, Marcelo Duque, valeu, obrigado, show de bola.
Nós vai ali e volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pânico.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui na melhor do Brasil.
Você está preparado? Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Aqui, a música não para. Don't stop the music. Be left to my own devices.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan.
Sim.
Tchau, gente. Segunda, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan.
Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem.
Xabarabaraxá, está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em uciscinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Há dias em que a gente.
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Há Dias, seu conforto começa aqui.
Seu novo apartamento a 450 metros da Estação Alto do Ipiranga, Landmark Santa Cruz da Diálogo. Cada detalhe foi pensado para o seu conforto. Gerador, depósito privativo, vagas determinadas. Opções de 3 suítes com 131 metros quadrados. 2 e 3 dormitórios de 53 a 95 metros quadrados. Condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Conheça a maquete na Rua Vergueiro, 6246 ou acesse diálogo.com.br.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da